De volta então com o CBN Campinas, recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas o desembargador Fernando da Silva Borges, que será o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no biênio de 2016 a 2018. Vai assumir esse posto no dia 9 de dezembro. Muito bom dia, desembargador. Parabéns pela eleição.
Muito obrigado. Bom dia para dela. Bom dia aos ouvintes da CBN.
É um desafio, né, assumir um TRT desse tamanho, como o TRT 15?
Um grande desafio, sem dúvida. Principalmente considerando a conjuntura atual, né, de redução do orçamento e de aumento, grande aumento, 11% de 2015 e 2016, no número de ações trabalhistas. E com o potencial de aumentar isso, considerando que nós temos 12 milhões de desempregados no país, e que cada um deles, após a rescisão do contrato, tem 2 anos para entrar com uma ação na justiça.
Doutor Paulo, a gente fala nessa situação, a gente estava conversando até aqui fora do ar, de como fechar essa conta, já que o Tribunal Regional do Trabalho teve uma queda de orçamento, mas a procura aumentou, né? Como faz para conseguir fazer esse atendimento em um momento tão delicado para a vida do trabalhador?
Esta fórmula é que nós procuramos alcançá-la, com criatividade, com um esforço muito grande dos nossos magistrados de primeira, de segunda instância, dos nossos dedicados servidores, né, que não medem esforços, com a consciência de que nós trabalhamos com o direito social, com o direito do trabalhador, que é aquele que se dedica todo o seu tempo, a sua vida, para o trabalho numa empresa. E após isso, ele obviamente teria que ter, no mínimo, aqueles direitos previstos em lei.
E, doutor, num momento como esse, de profunda crise econômica, 12 milhões aí de desempregados e empresas fechando, muda alguma coisa na hora do julgamento para um juiz, para um desembargador? Porque se você aplica uma legislação muito dura, uma pena muito dura para uma empresa, esse trabalhador vai receber o dinheiro que é dele, mas essa empresa pode fechar e mais trabalhadores podem ir para a rua e aí procurar os direitos. Como é que é feito esse consenso dos juízes para que se tenha uma justiça para o trabalhador, mas se garanta também uma sobrevida para as empresas num momento tão delicado?
É óbvio que todo juiz tem a sua sensibilidade. Agora, ao mesmo tempo, ele não pode se recusar a aplicar a legislação que está posta. Uma das saídas que estão sendo encontradas e que nós temos muito sucesso é com relação à própria conciliação. A conciliação numa situação de crise é a melhor saída para a solução de um processo, porque aí sim, aí é possível o trabalhador reconhecer as dificuldades da empresa, a empresa ter condições de um parcelamento, resolver o seu problema de débito com uma tranquilidade que não vá afetar a própria produtividade. Porque é uma via de duas mãos. A partir do momento que a empresa não vive sem um trabalhador, o trabalhador não existiria sem a empresa. Então, essa sensibilidade deve existir, obviamente, nas decisões, nas soluções do processo, né?
E até aproveitando isso que o senhor disse, é muito interessante porque a justiça trabalhista sempre trabalhou nos últimos tempos, até quando o país passava por um momento de bonança econômica, sempre usava essa palavra, a conciliação, e sempre incentivou, né, a conciliação em um momento até de uma situação econômica muito melhor, para que o trabalhador procurasse, e até a empresa procurasse, para que houvesse esse acordo. Esse momento de uma cultura, né, em um momento delicado, que é uma demissão, um direito que não foi pago para esse trabalhador, e tem essa briga na justiça, entre aspas, né, a conciliação, essa cultura já sendo falada desde lá, de 2009, 2008 para cá, isso ajudou a, pelo menos, desafogar agora nesse momento de crise, porque a situação podia ser ainda pior?
Eu digo, Paradela, que a conciliação, ela remonta à década de 40, né? Porque quando a Justiça do Trabalho foi criada, os órgãos de primeira instância se denominavam junta de conciliação e julgamento. Então, primeiro a conciliação, sempre. A Justiça do Trabalho já nasceu
com essa cultura.
Com essa cultura. E essa cultura, depois de algum tempo, aí proximamente da última década, é que tem sido disseminada nos outros ramos da Justiça, e com muito sucesso. Né? Então, para você ter uma ideia, agora, Justiça em Números, que saiu ontem, este relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, aponta a Justiça do Trabalho em 2015 com 25% do índice de conciliação, né? E comparativamente às outras justiças que estão trabalhando, estão investindo nisso, ainda a diferença é muito grande. A Justiça Estadual com 9% e a Justiça Federal com 3%, né? Então a conciliação, e é bom que também que se diga, ela não pode ser deve ser uma solução para o processo, mas não pode ser uma solução ou um resultado para mitigar os direitos do trabalhador, os direitos mínimos, não é? Que tem que ter muito cuidado com isso, né? Que ela não pode ser usada também nesse sentido.
Dr. Fernando da Silva Borges, que vai ser o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o tribunal é grande, né? Como fazer para atender mais rápido o trabalhador, também a empresa, de cidades do interior de São Paulo, de uma maneira mais célere?
Pois é, o nosso tribunal ele abrange 599 municípios do estado de São Paulo, 95% do território, mais de 21 milhões de habitantes. E, para isso, nós temos as sedes de circunscrição. Então, as principais cidades do interior são circunscrições que centralizam determinadas atividades do tribunal. Então, nós temos 8 circunscrições no estado de São Paulo. E, nessas sedes de circunscrições, nós já temos os centros integrados de conciliação. Então, ali já tem um juiz designado especificamente para a conciliação de todos os processos que tramitam na sede, na região, e também trabalham na execução dos processos. Então, isso é uma forma de agilizar, e nós temos todo o interesse em acelerar, em reestruturar, ou melhor estruturar, esses centros de conciliação.
Interessante que essa cultura mesmo, né? Nessas sedes de circunscrição, a ideia é a conciliação, né?
Sim. A primeira tentativa em todo o processo é nesse sentido. E o CPC, o novo Código de Processo Civil, veio aí, inclusive, instituir também essa obrigação para o juiz nos processos comuns da Justiça Estadual e Federal.
Utilizando a experiência do senhor, um processo que é resolvido por conciliação e o outro que vai ser definido num processo aí na Justiça, definido por um juiz, quanto tempo leva um e o outro?
Nós podemos fazer uma média, mas a conciliação na primeira audiência, ela pode ser realizada em menos de 30 dias. Não é isso? Agora, um processo que vai depender de provas, que vai depender de ouvir testemunhas, de realizar, às vezes, uma perícia para apurar uma insalubridade, uma periculosidade. Aí depois vem a sentença de primeiro grau. Dessa sentença é possível se recorrer ao tribunal. O tribunal também... Nós temos um número exíguo de desembargadores com relação à quantidade de trabalho. Nós temos o maior número de processos por magistrado na Justiça do Trabalho de todo o país. Por isso, você pode colocar um ano e meio, alguma coisa assim, para uma solução até a segunda instância. Eu falo isso em média, isso pode variar.
Vai depender do
muito,
caso, né?
Que às vezes a tendência é se pegar um processo que demorou excessivamente e colocá-lo como exemplo, né? E isso não é um bom exemplo.
Mas de qualquer maneira, a média de um ano e meio para uma diferença de 30 dias, né, conciliação, chama muita atenção. Doutor Fernando da Silva Borges, queria saber dos planos do senhor como presidente do TRT15. O que o senhor quer mudar, e o que o senhor quer aperfeiçoar, e o que deve ser mantido?
Bem, o nosso tribunal, ele tem sido muito bem administrado, né, nas últimas administrações. Eu acompanhei, inclusive, a administração retrasada do juiz Flávio Cooper. Eu fui vice-presidente à época, Atualmente, o desembargador Lorival, que inclusive também é presidente do Colégio de Presidentes, fez uma excelente administração, de uma forma serena, conseguiu segurar essa bomba da redução dos 30% no custeio, tomando as atitudes, às vezes doloridas, mas necessárias. Então, o tribunal tem rumo, não é? E eu vejo que na administração pública, a continuidade dos bons projetos é uma solução muito importante para que as coisas deem certo, né? Não vejo qualquer administrador que chega, eu vou mudar tudo. Agora, tudo na vida pode ser aperfeiçoado, não é? Então, eu acho que o grande desafio é trabalhar mantendo este ritmo de prestação jurisdicional, que a Justiça do Trabalho tem efetivamente uma celeridade maior que as demais, mas manter esse ritmo e, para isso, investir nessas situações que estão dando certo, né? São as conciliações, os projetos de conciliação, estruturar melhor essa, com toda a nossa dificuldade material humano, não é? De dificuldade orçamentária. Então, o grande desafio é isso, porque, na verdade, o que a população quer, no final, é que o direito dela, ao ser reconhecido, seja efetivado. Nós temos a questão da execução também, que é um grande problema, não é? Que muitas vezes há um resultado positivo do processo, mas a execução desses valores, às vezes, são difíceis, não se encontram bens, etc. E tal. Então, o trabalho a finalidade de todo esse trabalho é o atendimento da população no tempo razoável que a própria Constituição determina.
E como é assumir o Tribunal Regional do Trabalho nesse momento de crise com orçamento mais baixo?
Exatamente, é esse desafio. É esse momento mais difícil, a Justiça do Trabalho nunca passou.
Porque não pode parar de atender, né?
Exatamente, nunca passou por uma dificuldade tão grande, embora este ano tenha havido, se não tivesse ocorrido uma suplementação emergencial, alguns tribunais simplesmente fechariam as portas, né? Isso foi dito por vários presidentes e não era uma mera ameaça, era efetivamente a impossibilidade, porque aqui nós tivemos que cortar na carne, nós tivemos que reduzir estagiários, que reduzir terceirizados, que remanejar horários para economizar energia. Então foi um trabalho efetivamente muito grande.
Dr. Fernando da Silva Borges, que foi eleito, será o próximo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço, Flávio. Eu acho muito importante essa relação entre os poderes instituídos e a imprensa, que isso só vem esclarecer a população. E a população precisa disso, de esclarecimento, de transparência, né? E de informações corretas, para que entenda como as instituições funcionam nesse país.
Obrigado, doutor Fernando.